mas esse mês é o mês de maturidade. Você é maduro? Essa pessoa que está do seu lado, ela é madura? É, você sabe, você conhece. Nós estamos no mês de maturidade e o que eu vou falar hoje é muito importante, eu preciso que você preste atenção nisso. Nós vamos ler Provérbios, vamos ler juntos. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios se torna sábio. Fala para o amigo que está do seu lado: cara, anda comigo que você vai ficar sábio. Eu sei que você se dá mal nas provas, mas você anda comigo, bro. Ei, anda comigo. Anda comigo. Quem anda com sábios se torna sábio, mas quem anda com tolos sofrerá as consequências, que muitas vezes nem são as consequências das suas atitudes, mas é a consequência do rolê que você está. Sabedoria e maturidade é também saber andar com as pessoas certas. Sabedoria e maturidade também é escolher a sua galera. Uma pergunta que eu tenho para você é: quem é a sua galera hoje? Quem são os 4 ou 5 caras que conhecem a sua vida, sabem quem você é, e tipo, se dá algum ruim com vocês, tem a senha do seu Instagram para pagar tudo? Para fazer uma homenagem para você. Aquelas pessoas que você confia. Você tem essas pessoas ou não? Sabe, a gente trata com muito desdém, a gente não se concentra nesse fato de que nós precisamos saber com quem nós andamos. Com quem você anda é quem você é. Não, não é, Pedro. Tem nada a ver com o que você está falando. Eu ando com pessoas. Você pode tirar o versículo já, Will? Aí, Pedro, eu ando com uma galera, mas não tem nada a ver com o que você está falando. Tá, se essas pessoas com quem você tem proximidade não dizem respeito a você, então por que você anda com elas? Por que você é próximo e abre o coração para pessoas então que, na realidade, não fazem muito sentido para você? Para pensar. Eu não estou falando de galera que você vai na academia, eu não estou falando de seu amigo do trabalho, eu não estou falando daquela pessoa que você troca o Whats de vez em quando, eu não estou falando daquelas pessoas que respondem os seus stories, às vezes, eu estou falando de amigo, pessoas que seguram na sua mão e junto com você desenham e arquitetam o seu futuro. Pessoas as quais elas participam da sua história, da construção do seu futuro. Eu estou falando desse tipo de pessoa, não estou falando do seu grupo no WhatsApp. As pessoas que estão próximas a nós, elas com certeza, elas vão dar os seus palpites pessoais e vão dar a sua visão pessoal sobre a nossa própria vida, é ou não é, gente? Sim ou não? Você precisa ser sincero. Hoje é o jogo da verdade, nós vamos falar sobre algumas verdades, sobre amizade aqui, porque eu sei que os seus amigos de hoje, eles vão definir o seu futuro. Os seus 5 amigos mais próximos vão conseguir ou empurrar você para o seu futuro, ou segurar você no passado. Com quem você anda é com quem você é. Você se torna ali a média das pessoas a qual você faz parte. Pedro, isso não faz muito sentido. Claro que faz. Quantas pessoas deixaram de ser quem elas eram por causa de uma outra pessoa? E eu já falei isso aqui, eu torno a falar. Quantas vezes você se torna coadjuvante na história que você deveria ser protagonista, porque tem outra pessoa escrevendo a sua história? Tem uma outra pessoa falando o que você deve fazer, o que você deve ser, e você se torna coadjuvante no seu próprio filme, brother. Eu já falei isso para vocês aqui. Pedro, para, você nada a ver. Não é tão importante ter amigo assim. Os amigos não têm tanta influência. Você já parou para pensar que o primeiro problema da humanidade não foi o pecado? Foi a solidão? Olha só, Deus andava com o homem no jardim do Éden, e Deus era um amigo do homem, e de repente o próprio Deus, ele fala, não é bom que ele esteja só. Porque tem gente que fala, ah, eu e Deus, já era, tal. Se o próprio Deus, ele fala, não, você precisa de pessoas. E aí Deus foi lá e deu quem para Adão? Eva. Maravilhosa, Deus que fez Eva. Você imagina o quanto gata ela era. Quer dizer, você imagina Adão, que Deus fez com as próprias mãos. Caiu caça, era fichinha. E aí, tá lá Adão e Eva, companheiros, amigos. Ah não, eles eram marido e mulher. Se você não for amigo da sua mulher, irmão, você não vai ser amigo de ninguém, então. Estavam os dois lá. E aí o que aconteceu? Eva foi lá e ouviu a conversa de uma serpente falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva deu ouvidos a pessoas, naquele momento um animal, mas deu ouvido a conversas que não deveria ouvir. 100%, pensa comigo, 100% da população do Éden foi intoxicada por uma conversa ruim. Adão pecou por causa da má companhia. Adão pecou porque Eva foi lá e apresentou para ele o fruto, cara. Olha o quanto que é importante amigos na nossa vida. O homem que teve a melhor classificação no Velho Testamento de proximidade com Deus foi Abraão, que se tornou amigo de Deus. Seus amigos são importantes para a sua história, cara. Seus amigos são importantes. E eu não tô, eu volto a dizer, não estou falando daquele cara que você encontra mais ao ano. Eu estou falando daquele cara que, tipo, mano, se o dia que você não tiver teto, você pode morar na casa dele, sabe? Aquele cara que, tipo assim, mano, deu ruim, atropelei uma pessoa. Ixi, mano, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai enterrar ele? É esse brother, esse nível de brother. Você tem essas pessoas ou não? Já, Pedro, até atropelei um cara uma vez, de verdade. Olha que interessante, João capítulo 15, versículo 18, o próprio Jesus fala, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15, Jesus fala, ei, eu estou com vocês há um tempo, há uma cota já, mano, a gente não é mais, eu não sou mais apenas mestre de vocês, nós somos amigos, sabe por quê? Porque eu estou revelando o coração do meu Pai, eu estou revelando segredos para vocês. Jesus, ele tinha um papo com o povo, Jesus tinha um papo com os fariseus, e Jesus tinha um outro papo com os discípulos, amigos. Jesus nos deu exemplo de amizade. Você imagina quando seus melhores amigos te abandonarem no seu momento de maior dor, quando você encontrar com ele de novo, como é que você vai ser? Quando seus amigos te abandonarem no seu momento de maior dor, quando você reencontrá-los, como que você vai recepcioná-los? Jesus deu exemplo. Jesus, a primeira vez que ele aparece para eles, ele fala, paz esteja com vocês, cara. Quer dizer, dá um dedinho aí, tamo junto. Amizade é importante. Cara, a gente precisa ter maturidade nisso, cara. A gente precisa ter maturidade em escolher as pessoas com quem a gente anda, porque é escolha. A gente vive, às vezes, um processo, né, de estar com as pessoas. É, conheça a pessoa, é ou não é? Conheça a pessoa. Começa a gostar da pessoa, acha ela legal. Acha ela interessante, tem afinidade. Nossa, amo muito. Ai, minha best, morro por você. Ai, vamos fazer a tatuagem junto. Ah, você pisou na bola comigo. Ah, você precisou de novo. Ah, você precisou de... Ah, não gosto de você. Falciane. Ó. Pior inimigo. Não é? E a gente passa por esses processos a vida toda. E quando você vai ver, você está cheio de pessoas na sua, que têm a sua história e que você abriu o coração, mas você não tem uma longa data de caminhada, cara. E você precisa mudar isso na sua vida. Eu desejo a você 3 ou 4 melhores amigos que você possa compartilhar da sua vida a vida toda. Amém ou não? Amém. Eu desejo para você pessoas que você possa confiar até ficar velho. amizade, ela tem poder, ela teve poder até sobre Jesus. Quando Jesus estava no seu momento de sofrimento, orando, no Getsêmani, ele acorda os seus discípulos, ele fica triste com os seus discípulos, porque Pedro, Tiago e João, os mais brother dele, estavam dormindo, quando ele tinha pedido para orar. Jesus falou: cara, você não pode, você pisa muito na bola, mano. Amizade é importante para a gente, amizade é importante para você ou não? Você sabe hoje quem são seus melhores amigos? Você sabe como começou a história de vocês? O porquê essas pessoas são seus amigos? O porquê você pode confiar nessas pessoas? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, 1 Coríntios 15, 33 diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é interessante porque eu já vi muita gente orando assim: ah, eu tenho uma filhinha, né? Maria Júlia. E esse tempo foi aniversário do meu irmão. Ela perguntou assim: pai, quantos anos o tio Felipe fez? Aí eu falei assim: ó, ele fez 36 anos, filha. Aí ela: 36? 36? 36? 36, pai. E a gente foi andando, conversando, ela ficou: pai, nossa, quando eu tiver 36 eu vou poder namorar. Falou: isso. Vai. 2055 tá aí. Mas tem muita gente que fala: ah, eu oro para quem vai ser o esposo do meu, da minha filha. Eu já falo: Jesus, prepara. Não, eu não oro para quem vai ser o esposo da minha filha, eu oro para quem vai ser os amigos dela. Porque dos amigos dela, com certeza, ela vai encontrar um cara lá, um bonitinho, que seja cheio do Espírito Santo, e que seja muito santo, de verdade. E vai, e, né, é um fato, né, Fernando? Nossas filhas vão namorar um dia. Bolsonaro tá liberando arma para todo mundo aí. Mas ela vai encontrar alguém, e tipo, eu fico pensando isso, olha que interessante. Nós, é interessante que a gente tenha uma necessidade de ser aprovado, né? Vamos ser sinceros, a gente tem uma necessidade de sentir parte. Não sei se você já mudou de escola no meio do ano, é horrível, eu já fiz isso duas vezes. É horrível, você entra na sala, todo mundo assim, ó. Ih. Aí você entra daquele jeito, né? Tipo o Chaves indo embora da vila. Senta lá no fundo, aí todo mundo faz assim com a carteira. Tipo, você tem uma doença. Aí você tenta amizade com o pessoal, você... O cara... É ruim, porque você quer... Aí você vai tentando se sentir aceito, se sentindo engajado. Todo mundo é assim, sim ou não? Você quer fazer parte. Por isso que o cara, quando começa a fazer crossfit, ele quer fazer todo mundo fazer crossfit. Porque, tipo, eu não sei o que eles dão lá para as pessoas. O cara fala mais do crossfit que Jesus. Jesus é bom sim, o crossfit, muito! Mas você quer fazer parte, e é legal você fazer parte de um grupo, você está engajado em algo. E a nossa necessidade de aprovação, ela grita quando a gente está num ambiente novo, e a gente precisa ser aceito. E todo mundo é assim. E aí, muitas vezes você encontra um grupo, e o grupo que te abraça é o grupo que vai começar a corromper algumas coisas que você demorou a vida toda para construir. O grupo que você abraça é aquele grupo que vai pedir para você deixar para trás coisas que seus pais a vida toda colocaram sobre você. É interessante como 6 meses de uma companhia ruim destrói 20 anos de construção de caráter. 6 meses de uma companhia deturpada, ele vai destruir o seu caráter. As más companhias corrompem costumes que demorou a vida toda para construir. Isso é muito louco, porque a gente coloca muitos filtros na nossa vida sobre o que as pessoas falam para a gente, cara. E a gente não coloca filtro nenhum sobre o que os nossos amigos falam para a gente. Se meu pai falar algo, eu preciso julgar isso, eu preciso ver. Se meu pastor falar algo para mim, não, eu preciso ver isso, eu preciso julgar antes. Não, vou pensar. Se o meu irmão, se, sei lá, alguém fala algo para mim, eu preciso julgar. Agora, se o meu brother fala um bagulho para mim... Ah, não, eu preciso fazer, mano, é meu brother, não posso, né, Gerão? Yo. Não é assim? Por que que a gente não filtra o que os nossos amigos falam pra gente? Ô, oh, mano, faz isso, irmão. Ô, mano, eu brinquei com a minha namorada. Lega ela, mano. Você tá... Ah, para, irmão. Vamos... Ei. Fala assim da minha mina não, bro. Só eu posso falar mal da minha mulher. E ela acabou de chegar maravilhosa. Não é, gente? Cara, a gente não põe filtro, mano. A gente vai no rio, que os caras estão falando, vocês estão comigo, gente, ou não? Cara, é muito louco. 2 Coríntios 6, 14. Olha que loucura esse versículo, mano. Não se ponham em julgo desigual. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter em luz e as trevas? Não se coloque em julgo desigual. A gente sempre usou isso para namorar, né? Aí não posso namorar que tem julgo desigual. Mas, mano, a gente nunca entendeu muito bem esse versículo, na minha opinião. É porque a gente não é fazendeiro. A gente nunca precisou de animais de fazenda. Mas antigamente na fazenda você tinha um animal que fazia o arado lá, que fazia aquela trilha para você jogar sementes, e um outro animal que rodava o moinho. Então um animal estava acostumado a rodar o moinho, ficava andando em círculos, e o outro animal costumava andar em linha reta. Quando você amarrava os dois, com certeza você não ia chegar a lugar nenhum, porque um estava acostumado a andar em círculo, e o outro está acostumado a andar em linha reta. Agora me fala, como você quer chegar em algum lugar andando com pessoas que não querem chegar em lugar nenhum? Você entendeu o que eu quero dizer? Como você quer chegar em algum lugar andando com gente que não quer chegar em lugar nenhum? O cara está acostumado a vida dele ficar rodando. O cara é o mesmo desde o ano passado, nesse ano. 2020 já está aí, o cara não mudou nada. E você fala, não, Deus tem um futuro para mim. Não, Deus tem uma história para mim. Mas você está amarrado com um cara que está rodando em círculos. Julgo desigual. Porque a palavra de Deus fala que comunhão há. A gente acha que comunhão é estar junto. Comunhão não é estar junto. Comunhão é ter propósito. Então quer dizer, que propósito que há? Como você vai pôr propósito junto com uma pessoa que não quer viver em propósito? Como que você vai alinhar a mente e o coração com uma pessoa que na boa não está nem aí para o que é valor para você? Não faz sentido, cara. Não faz sentido algum, vocês estão comigo ou não? O jugo desigual vai destruir você, mano. A gente acha que a gente consegue porque a gente tem Deus, isso é incrível. Olha, presta atenção. A gente acha que porque nós temos uma fé, nós vamos conseguir influenciar as pessoas. Isso é verdade. Mas a gente esquece que as pessoas também têm o mesmo poder de nos influenciar. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé é uma blindagem no seu espírito, mas ela não é uma blindagem contra a influência das pessoas. As pessoas conseguem te influenciar ainda. Cuidado quando você começa a viver muito cheio de frio na barriga, velho. Mano, a gente se cerca de pessoas sem propósito, andando em ciclos, que não valorizam o que é valor para você. Pessoas que não querem estar num lugar chamado céu. Esses dias eu e minha esposa estavam conversando, e aí eu falei assim, irmão, amor, a gente esquece do céu, né? Já parou pra pensar se você esquece do céu? Eu entrei no avião ontem, eu sentei, não, hoje de manhã eu sentei no avião, aí fez a voz, tum! Sejam bem-vindos ao voo, eu falei assim, ó, comissária, aqui é a comandante e tal, eu falei, vixe, a menina vai pilotar, velho. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem na minha vida. Mas a menina mandou bem, fez um looping assim. Mas eu sentei, eu fiquei pensando, cara, E se for meu último voo? A mensagem que eu preguei ontem vai estourar, velho. Mas, cara, fiquei pensando, sabe? Falei, cara, posso, a gente não pode esquecer o céu, velho. A gente não pode esquecer o céu. Tem pessoas que não querem ir pra lá. De verdade. A gente se cerca, olha que louco. Mano, presta atenção nisso, por favor. Por favor. A gente se cerca de pessoas que são uma má influência, à espreita do nosso mau momento, para no mau momento ela nos colocar em uma má influência. A palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso derredor, esperando o momento, rugindo, esperando o momento. Vai ter um momento que você vai estar mal. Ninguém está todo dia bom. Vai ter um momento que o cara vai falar assim: aí, mano, como você está? Estou mal, mano, quero pecar, quero pecar. Fica tranquilo. Assim como você sabe que você está mal, o inimigo também sabe. Nesse momento, vai ligar aquela pessoa. E é sempre assim, é Satanás, né? Você está mal. Nossa, mano, não estou a fim de ler a Bíblia, não quero orar. Ah, não quero fazer nada hoje, não quero nem ouvir louvor. Eu vou ouvir só Sampa Crio. Não ouvi nada. Vocês não sabem nada de música, né? Tá, vou fazer uma melhor, velho. Ah, só quero ouvir Exalta hoje e tal. Aí, nesse momento, e aí, bro? Sabe quem vai tocar? Do lado da minha casa? O Exalta. É tipo assim. Nossa, é de Deus. Eu tava aqui ouvindo. Aí você vai. Aí você vai lá. Chega lá, você tá lá. Aí passa aquela morena que você tentou 16 anos da sua vida e não conseguiu. Ela passa assim pra você, ó. Você, nossa, Deus é bom. Rapaz. Tá tudo acontecendo bom pra mim hoje. Não tá, mano. Não tá. Ao seu derredor. Se você é essa mesa aqui, tá aqui, ó. Esperando a oportunidade, cara. Esperando a oportunidade. Esperando o lugar. Será que vai ser aqui na sexualidade? Será que vai ser nas emoções? Será que vai ser no trabalho? Não sei. Eu estou esperando o lugar aonde ele vai ficar mal. E aonde ele ficar mal, eu vou operar. Por isso que você precisa se cercar de pessoas que, quando você está mal, elas vão sustentar você em fé. Falar, mano, você está mal. Mas eu estou bom, vamos orar agora. Espírito do mal. Põe a mão na sua cabeça e fala. Só! Vamos orar agora. Não, mano, eu quero ir lá para o Exalta. Não, a gente vai exaltar Jesus. Depois a gente vai exaltar. Mas é Jesus agora. Eu quero falar para você três atitudes de bons amigos, cara. Tudo isso foi só a introdução. Não, é rapidinho, é sério. Três atitudes de bons amigos, cara. Amigos que vão te ajudar. Vocês querem ouvir sobre isso ou não? Você vai excluir aquela pessoa do seu WhatsApp esse sábado ou não? Do nada você sai do grupo, saiu do grupo. O que aconteceu? Nada, mano. Manda mensagem. Ouve esse link. A primeira atitude é que... Três atitudes de bons amigos. A primeira é que eles te põem pra cima e não pra baixo. A gente acha que a gente consegue... Eu quero dar um exemplo aqui. Hoje eu preciso de um voluntário. Cadê o Pedrinho? Ele não veio? Ó, Pedrinho, se você não viu, você já ia te pegar. Onde você tava? Eu não tava te vendo, mano. Não sei por quê. Satisfação total. Ó, eu preciso também de um outro voluntário. Eu preciso de uma... um voluntário, do Júlio. Cadê o Júlio? Vem aqui, Júlio. Traz uma cadeira, Júlio. Por favor. Ê, moreno. Não, me traz outra. Traz uma sem pé, sem esse encosto. Sem pé não rola, né? Tem alguma sem encosto aí do fundo? Pega ali do fundo. Aí pega essa mesmo que está sentado. Esse é o Júlio. Vocês são amigos. Super amigos. Júlio. Sobe aqui em cima. A cadeira. Oh, Deus. Eu não me responsabilizo por nada, tá? Fica aqui de frente pro povo, pessoal. Vem cá, Pedrinho. Você malha, né? Certeza. Mostra a bidão, pessoal. Tá zoando. Mentira, mentira. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. É só entrar no Instagram dele lá que tá. Mentira. Mentira, 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 mentira. Mentira, mentira. Só faz assim, mentira, mentira. Você também, né, Pedrinho? Você malha.
Faz 5 anos.
Pedrinho, Júlio, leva, pega o Pedrinho no colo aí. Faz, tenta, levar ele pra cima. É difícil, é difícil. Legal, legal. Agora faz de novo, você faz assim, ó, papá, mentira. Ó. Você, Pedrinho, você vai puxar o Júlio pra baixo. Dá a mão pra ele assim, ó. Essa mão aqui. Isso. Você vai puxar ele pra baixo, segura. E você vai tentar puxar ele pra cima. Vai. No já, não sei. Já. Vai. Vai, Pedrinho. Faz força. Faz força. Faz força. Vamos. Vai, Pedrinho. Põe as pernas. Vai. Vai, Pedrinho. Puxa ele. Ele é muito forte, mano. Eu peguei um cara forte demais. Mas olha que interessante, deixa eu falar uma coisa pra você. A probabilidade do Pedro derrubar o Júlio é muito maior que o Júlio puxar o Pedro pra cima, ou não é, gente? É que o Pedro não fez força, eu não vou tentar também aqui, eu tô mal cansado. Viu, Júlio? Mas a probabilidade, presta atenção, a probabilidade do Pedro puxar o Júlio pra baixo é maior do que o do Júlio puxar o Pedro pra cima, ou não é? Sim ou não, gente? Porque quando o Pedro estava rendido, ele quase conseguiu, ele subiu, mas o Júlio é muito forte, velho. Por mais que ele seja muito mais forte que o Pedro, ele não conseguiu puxar o Pedro para cima. E na vida espiritual é assim também. Tem amigo seu que está aqui embaixo, e você acha que você, não, porque eu estou falando de Jesus. O cara está te puxando para baixo também, brother. Uma hora, por mais forte que você seja, é muito mais fácil o cara te puxar para baixo do que você puxar ele para cima. Isso aqui tem namoro, isso aqui, às vezes. Eu tô evangelizando. Sabe aquele namoro missionário? Não, a gente tá falando de Jesus pra ele. Ai, Pedro, ele tá tão entregue. E eu levei ele na central, ele até chorou. Ele chorou, Pedro. É você que vai chorar daqui a 2 anos. Sabe por quê? Porque você não namora ninguém para converter. Quem converte é Jesus, mano. Você namora para você constituir família. E para isso tem que ser uma pessoa que esteja no mesmo nível que você. Eu não estou falando de pessoas que são melhores ou piores. Eu estou falando, mano, de que pessoas... Presta atenção, cara. Você já está no nível espiritual, você está vivendo algo aqui. Mano... Por mais que você esteja em Deus, você forte, cara, é muito mais força você puxar alguém para cima. E essa pessoa com certeza vai conseguir puxar você para baixo. Por que então que a gente tenta fazer isso, mano? Por que a gente não se relaciona com pessoas que querem nos empurrar? Estão comigo ou não? Pessoas que querem nos elevar para cima. Não, cara, vem cá, eu já estou aqui no mesmo nível que você. Juntos, em Deus, a gente pode viver muito mais. Estão comigo ou não? Obrigado, Júlio. Obrigado, Pedrinho. Salve de palmas para eles. Pedrinho, eu vou pagar a academia para você, bro. Nossa, semana que vem você começa lá na Smart. Em nome de Jesus, né? Fiquei com medo do Júlio arrancar seu braço. A segunda coisa sobre amigos, bons amigos, quantos querem bons amigos na vida aqui? Vocês estão maduros para ouvir isso ou não? Bons amigos, eles te ouvem mais do que falam. Eu não tenho umas amizades que, já vou jogar real, tem umas amizades que gostam só de falar, né? Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, aí eu viajei para tal lugar, olha, olha meu sapato novo, ah, não sei o que lá. Massa. Você não está no namoro, você não tem uma amizade, você segue um vlog. Sabe, as pessoas, tem muita gente que quer amigo, não para ter amigo, é para constituir plateia. Tem gente que não quer amigo, ele quer plateia para falar do que ele faz, do que ele é, onde ele compra. Eu estou falando de amigo que ouve você. Ouve você. Porque se tem uma coisa que a gente não faz hoje é ouvir, ou não é? Com o Instagram, com acessibilidade, com as coisas, todo mundo quer falar, todo mundo tem algo para falar, todo mundo tem algo, olha, eu quero te impactar com algo, não sei se faz sentido para você, olha, eu quero fazer isso para você, todo mundo quer falar, mas pouca gente fala assim, oh, mano, fala aí que eu quero te ouvir, mano. E olha que louco, olha que louco, Salmos 34:15 diz, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O próprio Deus, Ele se volta os olhos para quando você precisa e ouve o que você tem a dizer. O Criador do Universo, quando você fala Deus, Ele fala assim, ó, oi, fala. Deus, os ouvidos dele, tem outro versículo que fala que os ouvidos deles não estão tampados para que não possa ouvir. O mais incrível de Deus é que Deus te ouve. Ele está assim, ó. Fala. A gente fala pouco com Deus hoje. Olha que interessante. Cara, como Deus é um bom amigo. Deus, tudo que Ele fala, Ele chama a existência. Tudo que Deus fala acontece. A palavra dEle não volta vazia. E Ele também te ouve quando você fala. Deus, Ele é um exemplo de amigo. Ele fala quando precisa. E quando Ele fala, é algo para construir na sua vida. O bom amigo, quando Ele fala algo para você, é para te edificar, é para te... Cara, é para te ajudar, é para te elevar. Quando Ele fala com você, é para te melhorar. Quando Ele fala, Ele cria. Mas Ele também para e te ouve. Cara, olha que louco. Gente, olha, os seus ouvidos estão atentos e Ele volta-se para te ouvir. Não é igual aos amigos de hoje que você está, mano, eu precisava falar um negócio com você. Aham. Aham. Cara, eu precisava conversar com você um pouco. É uma realidade hoje. Uma realidade, você está com as pessoas. Cara, eu precisava. Cara, precisa abrir meu coração. Pessoal, eu tô aqui, lá, 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 e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Posso dar aqui rapidinho, né? Deus não, cara. Deus, quando se relaciona com você, Ele é olho no olho e ouvido atento. E aí, como é que você está? Fala comigo. Como é que você está? Cara, isso me impacta. A gente precisa aprender a ouvir mais, cara. Parar, fechar, calar a boquinha. Cala a boquinha, cala a boquinha, cala a boquinha. Pode falar. Deus está com os ouvidos atentos. Busque amigos que ouvem mais e falam menos, cara. Busquem caras que não estão nem aí para sua dor, não estão nem aí para quando você fala. Só em, cara, foge de gente que só é interessante o que ele fala. Sabe aquelas pessoas que falam e quer que todo mundo ouve, aí depois quando você vai falar, ela, oh, então você viu lá o Brasil? Sabe? Aquela pessoa que te interrompe quando você está falando. Maravilhoso, né? Eu amo que faz isso. Estão comigo, gente, ou não? Último ponto. Bons amigos te desafiam a ser melhor a cada dia. Eu acho que é uma busca do nosso coração ser melhor. Quantos querem ser melhor aqui todo dia? Cara, todo dia que eu acordo, eu pretendo ser melhor. Eu preciso ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor amigo. Eu preciso ser melhor. A questão é, os seus amigos, eles te encorajam a ser melhor, ou, não, tá bom, cara, relaxa. Seus amigos, eles te encorajam, eu falo assim, mano, vambora, e aí, vamos lá, e aí, cara, e aí, como que você foi na prova? Ah, fui mal. Nossa, mano, você é mó burro, mano. Vamos estudar, mano, faz assim, ó, deixa esse rolê de lado, vamos estudar para a próxima, eu vou te ajudar. Quem que é amigo assim, em nome de Jesus? Ô, oh, deixa eu te falar, oh, você não sabe o que eu comprei, mano, o que, que você comprou de novo, velho? Não, você vai devolver esse negócio aí. Sabe amigo que se preocupa de verdade, que quer te elevar? Deixa eu falar uma coisa pra você, se você é o mais esperto, se você é o mais inteligente do seu grupo de amigos, você precisa de um novo grupo de amigos, mano. Porque senão esses caras não vão te desafiar. Esses caras não vão falar assim, ei, mano, bora. Se seu grupo de amigos só quer se divertir, deixa eu falar uma coisa pra você, curta os próximos 10 anos, porque depois, mano, a palavra de Deus fala em Provérbios, mano, que a pobreza, ela ataca o preguiçoso como um leão, mano. Você quer viver, você quer ralar hoje, trabalhar hoje, estudar hoje, pra você amanhã, quando você não tiver força, não tiver energia, você tá bem? Ou você quer curtir? Vamos curtir a vida, vamos lá, curtindo a vida doidado, aí quando você precisar, você não vai ter mais papai e mamãe. Isso é maturidade, é saber que agora, eu converso com os caras, falei, bora mano, como é que você tá, mano? E aí, tá trabalhando? Quando você tá? Não, eu tô suave, meu irmão, você não quer trabalhar agora, você vai trabalhar quando, mano? Curte uns 50? Cara, você tem 28 anos, 25 anos, você tem que trabalhar, estudar, você tem que ser o melhor na sua faculdade, você tem que ser o melhor no seu trabalho, você tem que se empenhar que Deus vai te favorecer, porque Deus é justo, mano, sim ou não, gente? Cara, os seus amigos, eles precisam te fazer melhor, anda com pessoas que te empurram, fala assim, mano, vamos embora, mano. Ah, eu vou comprar uma calça nova, vai nada, você vai pagar uma pós-graduação. Não, você para. Não, mano, você sabe, vou comprar um videogame novo. Que videogame novo, mano? Você vai viajar com a sua namorada. Vocês estão entendendo, gente, ou não? Bons conselhos, cara. Bons amigos dão bons conselhos. Vocês estão comigo ou não, gente? Ou, amigos verdadeiros, eles afirmam que as afirmações de Deus em você. Sabe quando você não tem mais da onde tirar esperança? Sabe quando você está assim, ó, Deus, fala comigo, Pai. E aí vem uma pessoa de Deus e fala, ei, um amigo, ô, cara. Quero te falar uma coisa, cara, sabe aquela promessa de Deus que você falou para mim há 2 anos atrás? Isso ainda é real. Sabe aqueles amigos que oram por você de verdade? Mano, eu estou aqui lendo a Bíblia, estou orando por você, que Deus me lembrou daquela promessa na sua vida. Quantos, cara, qual é a última vez que um amigo seu te ligou e falou, mano, eu estou orando por você aqui, velho? Qual que foi a última vez que o cara falou, brother, eu li uma palavra aqui, mano, e essa palavra, Deus falou que ela não é uma promessa para mim, é para você, irmão. Cara, estou mandando para você, eu estou orando, estou declarando isso na sua vida, porque eu amo você. Qual que foi a última vez que você teve amigos que falaram, brother, eu tô sentindo que você não tá bem, mano, você tá bem? Cara, se você não estiver bem, mano, vem cá, vamos orar, vamos estar junto, eu quero afirmar as promessas de Deus para você, sabe, bons amigos não te constrangem com mentiras, eles não vão ficar intoxicando você com mentiras, eles vão falar a verdade de Deus para você, isso traz mudança em você. Cara, foge de gente que te entorpece com mentira. Foge gente que só te dá tapa nas costas, mano. Esses caras não estão te elevando. Você fala assim, irmão, não é possível que eu seja bom o suficiente assim. Você precisa de pessoas que vão falar assim, cara, você está errado, mano. Cara, vai lá e volta, faz o caminho de volta. Você está errado e pronto, mano. Cara, eu oro porque você tem amigos assim, cara. Eu fazer essa palavra orando, sabe? Deus falou muito comigo, sabe, sobre ser um bom amigo. Eu quero ser um bom amigo. E eu quero que você... Eu tenho certeza, mano, que o seu futuro... Ele vai ser um futuro grandioso em Deus, dependendo das pessoas com quem você andar. Não existe ciência contra isso. Sozinho você não vai conseguir. Com as más companhias, você vai ficar para trás. Com as pessoas certas, você vai para o futuro, cara. Amém?